condição física e de atuação jogando na dele, né? É, apesar de ser conhecido como Coringa, né?
Sim, verdade. Mas
todo Coringa tem a sua preferida, né?
É, claro. E ver onde ele se encaixa melhor no time. Porque no Flamengo, por exemplo, em algum momento ele foi bem como meia pela direita. Mas no Cruzeiro, onde ele se encaixou melhor é como segundo volante. E aí não acho que tem que mexer nisso. Porque é onde está dando certo. É, não dá para você arriscar tanto assim. É, acho que a ideia do Arthur Jorge era ter um time com dois pontas nesse segundo semestre, só que a ideia dele foi por água abaixo por conta das lesões. Aí vale, acho que vale tentar o Matheus Henrique nessa função. Eu acho que vale também dar mais chances para os garotos, o Kenji está voltando agora, quem sabe Ryan Leles. Acho que o Arroy vai ser um titular do Cruzeiro nesse segundo semestre, porque não tem tantas opções assim. O Arthur Jorge vai ter que fazer alguns testes importantes. É, claro que brasileiro não é para testes, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem que chegar no jogo da Libertadores...
É, com mais ou menos Flamengo, algo desenhado,
exato,
né?
Exato, já com as dúvidas sanadas.
E fica aí a interrogação com relação à possível estreia do Zé Lucas também. Sobre algo novo, você disse que é o Kaique Kenji, e teve também a novidade do Wanderson, de fora da relação, você explica a situação, não é isso, Panseri?
Pois é, Rubinho, pra gente trazer a situação do Wanderson, o Wanderson não foi relacionado para o confronto. O Wanderson entrou no duelo contra o Botafogo, mas não veio para cá. Uma opção técnica, né? Uma opção aí do técnico Arthur Jorge, por isso o Wanderson não está aqui. Foi bastante criticado também pelo torcedor. Vimos, né, na partida, o torcedor também criticando muito o Wanderson, não veio, né? A ausência nesta lista do Cruzeiro. E recentemente o Wanderson sabia, né, que uma possibilidade era deixar o clube. Isso pode acontecer ainda, mas precisa chegar uma proposta que agrade o jogador, uma proposta que agrade o Cruzeiro. Não chegou e por isso ele permaneceu, mas é uma realidade. O Wanderson nos planos não está. E outro jogador que não está nos planos é o Chico da Costa. E a explicação é a seguinte: o Chico da Costa foi colocado numa negociação com o Zé Lucas. O Zé Lucas foi contratado pelo Cruzeiro, foi apresentado ontem. Nós repercutimos a fala desse jovem jogador de meio campo, né? Muita maturidade, muita personalidade ao mesmo tempo. E o Chico da Costa iria para o Sport, mas ele desistiu, desanimou. Recentemente ele recebeu uma proposta do Remo, também não animou. Ah, eu quero ir para o Oriente Médio. Ele pode ir para o Oriente Médio, ele pode ser transferido para o Oriente Médio, mas essa proposta precisa chegar, né? Então, é um atleta que está fora dos planos do Cruzeiro. O Cruzeiro não conta mais com o Chico da Costa. Vai até treinar no horário normal, mas não vai ser utilizado pelo técnico Arthur Jorge. Essa é a informação. Deixa eu trazer o recado da HS Autopeças. Você vai passar na HS Autopeças, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. Referência em produtos como o estoque de peças da região, da miudeza ao amortecedor. A HS Autopeças tem 36 anos de mercado e você encontra no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras, também no Lindeia. 3474-0022, 3474-0022. E preste atenção, sábado, a loja inteira com promoção de 10% de desconto à vista. 10% de desconto à vista na HS Autopeças. Sábado é loja cheia para você aproveitar. O Anderson Campos, o Henrique Hermano, o Tião falaram para mim: Panseri, a gente quer a loja lotada para fazer todo mundo arrumar o carro. Então tá bom, tá combinado então. Deixa eu falar também sobre Jonathan Jesus, porque hoje surgiu uma informação da ESPN que ele poderia deixar o Cruzeiro, né? Poderia chegar uma proposta para ele ser vendido, e a informação que eu obtive é que o Cruzeiro não tem a intenção de vender o Jonathan Jesus. É um jogador que o técnico Arthur Jorge gosta e não quer negociar o atleta, mesmo uma quantia alta na casa de 15 milhões de euros. Rubem Júnior.
Pois é, Panseri e Vini e amigos da Itatiaia. Você pode dar a sua opinião também aqui através do chat do YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. O Jonathan, o Cruzeiro, quando adquiriu o atleta junto ao Ceará e sabia, né, do potencial dele de investimento futuro para um possível retorno, e o Cruzeiro estava preparado, né, para receber algumas ofertas com relação ao Jonathan Jesus, que é um cara profissional também no dia a dia. benquisto, né, em todo o grupo, e que acaba, nesta temporada, reconquista a posição de titular, principalmente ali depois da chegada do técnico Arthur Jorge, e vai, a cada dia, chegando mais ofertas. A gente iniciou a temporada falando sobre propostas, principalmente do Zenit, para o Jonathan Jesus, que é um zagueiro, acredito eu, que pode até mesmo aparecer e ser um nome para servir a seleção brasileira no futuro. O Jonathan vai seguir recebendo proposta. Uma hora o Cruzeiro vai ter que pesar, até porque com uma boa quantia pode fazer um outro investimento em outras posições.
É, mas eu acho que seria muito ruim vender nesse momento, né, o Rubim? Porque o Cruzeiro já perdeu jogadores importantes, e aí é compreensível. O Kaique foi para uma quantia muito elevada. O Christian também foi uma oferta interessante. Aí se você perde mais um pilar do seu time, titular, depois de dessas saídas que eu citei, depois dos desfalques de Sinisterra, Gabriel Peck, você vai desmontando a sua estrutura no meio da temporada. Então, acho que vale a pena segurar o Jonathan Jesus, até porque a tendência é ele valorizar ainda mais e valer mais do que estão pedindo hoje.
Acredito também, até porque, caso, né, às vezes o clube tem que pesar muito, a diretoria ter esse trato, porque chega uma proposta, uma oferta, que fica difícil segurar o próprio jogador, né, para fazer ali, ter a sua independência financeira. Não é que tenha um mau salário jogando aqui, né, mas resolve a vida mesmo quando se trata de uma negociação de um porte onde, né, envolve aí um valor muito alto. E o Cruzeiro já fez as suas negociações, muitas das vezes, né, sem querer negociar o atleta, mas faz parte do futebol. Reforçar o caixa também é outro ponto importante. Cruzeiro que está no mercado depois da lesão do Gabriel Peck e também do Sinisterra. Hoje foi dia de lançamento. Tem camisa nova na área para você que está no rádio. Venha para o YouTube. Camisa nova, o terceiro uniforme sendo lançado. Não é isso, Pansieri?
Pois é, Rubem Júnior. O Cruzeiro revelou hoje a camisa número 3. Que vai ser lançada no dia 7 de agosto, o lançamento oficial vai ser no dia 7 de agosto. Camisa predominantemente branca, né? Os principais detalhes são a opção pelo retorno do escudo fechado, né? O escudo fechado está de volta, em detrimento aí das estrelas soltas, as estrelas soltas que marcam a camisa do Cruzeiro na versão 2026. Uma gola polo, né? E uma listra amarela e azul também na manga. As imagens aí para o torcedor também observar, né, no YouTube da Itatiaia, no radinho a gente está descrevendo. Na parte alta das costas há um símbolo antigo do Cruzeiro dentro de um pequeno losango verde e amarelo, e os patrocinadores seguem estampados em azul com essa forma de trabalho do Cruzeiro. Somos guiados por uma história gigante e por estrelas que brilham dentro e fora de campo, escreveu o Cruzeiro nesta publicação, já dando spoiler para o torcedor que está ansioso pela camisa. E agora a venda então a partir do dia 7 de agosto para a Nação Celeste aproveitar. Deixa eu aproveitar para falar também da Jaraguá Tintas, para você aproveitar e pintar a sua casa, seu apartamento, né? Qual cor que te inspira? Na Jaraguá Tintas você vai escolher a tinta coral para sua casa no 36650992. 36650992. Esse é o WhatsApp da Jaraguá Tintas, que entrega em toda Minas Gerais, né? Entrega onde você quiser, 36650992. Manda a mensagem, quero o orçamento. Eu ouvi na Itatiaia, acompanhei na Itatiaia com o Pansieri. O Léo vai fazer um orçamento camarada para você pintar sua casa, seu apartamento. Não perca essa condição da Jaraguá Tintas. Para fechar, o Cruzeiro joga contra o Coritiba e a Itatiaia lançando um documentário também nesta quinta-feira, homenagem aos 50 anos do título da Taça Libertadores, da Copa Libertadores de 76, né? Copa Libertadores, que vamos ouvir Nelinho, o Joãozinho, tá marcado na história do Cruzeiro, foi aquele grande salto do Cruzeiro para se tornar essa referência que é na América do Sul e no mundo. Então, já trazendo também essa informação para o nosso ouvinte da Itatiaia, que fica ligado nas notícias do Cruzeirão. Rubinho.
Tá certo, Pansieri, 11 horas e 35 minutos. Minha amiga, meu amigo, hoje eu vou dar uma dica muito especial para você, um arroz com feijão daquele jeito, hein? Para você almoçar, para você jantar, e tem que ser esses alimentos, né, que sempre se complementam com quantidades ideais de proteínas, carboidratos, fibras minerais, fibras são essenciais para uma alimentação saudável. Agora, eu sempre falo, lá em casa é só arroz e feijão Vasconcelos. É certeza de sabor incomparável. Para a família da gente, tem que servir coisa boa, e coisa boa é feijão e arroz Vasconcelos. 11 horas e 36 minutos. Notícias do Coxa, que tem a mesma pontuação do Cruzeiro. Lucas Sanches, boa noite.
Boa noite, Rubinho. Um abraço para você, para quem tá com a gente aqui no apito final. A equipe do Coritiba tem a mesma pontuação do Cruzeiro no Brasileirão, mas está uma posição acima na tabela pelos critérios de desempate. A fase, entretanto, não é muito boa. 3 jogos seguidos sem saber o que é vitória. O último deles, empate fora de casa contra o Bragantino na rodada passada. Técnico Fernando Seabra, ex-Cruzeiro, vai ter um retorno importante para a partida de amanhã. O meia Sebastião Gomes, capitão do Coxa, é a principal novidade. Ele cumpriu o protocolo de concussão na rodada passada. Tá tudo bem com ele. Estará à disposição e reassume a vaga que foi do Vini Paulista. Este agora será ausência, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Coxa é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, mas aposta em 2 jogos seguidos em casa para poder realavancar sua situação e subir mais posições na tabela. Vai jogar contra o Cruzeiro e também contra a Chapecoense. Provável escalação para o duelo de amanhã no Couto Pereira: tem Pedro Morisco ou Rangel no gol, defesa de Tinga, Jaci Maranhão, Thiago Coser e Bruno Melo, meio campo de Thiago Santos, o Gomes, Josué e lá na frente Lucas Rounier ou Lavega, atacando o Cruzeiro, Breno Lopes e Pedro Rocha. Provável Coritiba para esta partida no Couto Pereira, Rubinho.
Obrigado, obrigado, Lucas Sanches. Agora vou falar para você. Você já ouviu a notícia que a conta de luz vai ficar mais cara, meu amigo? É isso mesmo, vai ter um reajuste de novo e a sensação é que não tem dinheiro que aguente. Mas a notícia é muito boa, porque a Meta Energia, você não sente o impacto. A forma é simples e digital de driblar o aumento usando energia limpa da Meta. Você garante até 15% de desconto, 15% de desconto na conta de luz todos os meses. Agora 11 horas e 38 minutos, vamos falar sobre o Atlético, porque tá de olho nessa rodada. Por enquanto, o assunto do Galo é só Copa do Brasil. Cláudio, boa noite, um abraço.
Um abraço a você também, boa noite a todos. Neste apito final da Itatiaia de quarta-feira, o Galo só observando a rodada do Campeonato Brasileiro, porque o jogo adiado contra o Bragantino, que está envolvido aí em Copa Sul-Americana, só mesmo no sábado agora, o Atlético em ação na sua casa, na Arena MRV, contra o Juventude. Duelo da Copa do Brasil valendo vaga para as quartas de final do torneio. A decisão de vaga vai ser na terça-feira da próxima semana, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A importância do Galo fazer valer nesse primeiro jogo o fator casa, o apoio da torcida atleticana, que promete aí mais de 30 mil para esse jogo na Arena MRV. E boas notícias desta quarta-feira para o técnico Barba Domingues escalar o Galo, pensando no duelo contra a equipe gaúcha. Vamos falar daqui a pouquinho. Antes, você conhece a Cavas Urbanismo? Se não conhece, está perdendo tempo e oportunidade, porque é uma empresa do grupo Monagam, especializado em desenvolver empreendimentos planejados que transformam áreas em oportunidade de crescimento. Por exemplo, em São José da Lapa, o Recanto dos IPs foi lançado recentemente, um empreendimento que já é um sucesso e reforça o compromisso com o desenvolvimento das cidades. Se você é proprietário de uma área ou investidor, venha conhecer a Cavas Urbanismo, onde o planejamento se torna desenvolvimento. O atacante Coelho, ele já está no processo de transição, fez uma parte do treinamento desta quarta, juntamente com os demais colegas, já é um indício de que ele poderá ser relacionado e até ser utilizado aí como titular, como ele vem sendo, no jogo contra o Juventude. Boa notícia com relação ao Coelho. O Alan Franco também já vem treinando normalmente, era um titular até a Copa do Mundo, foi jogar pelo Equador, foi o último a se apresentar após um período de férias e está fazendo um recondicionamento físico, dependendo da evolução também. O jogador que está fora é o Cissé. Cissé é suspenso porque foi expulso na última partida de Copa do Brasil. E uma outra boa notícia de hoje em relação ao Patrick. o volante atleticano iniciou o processo de transição também, ele que não joga há mais de um ano.
Obrigado, Cláudio. 11 horas e 40 minutos de olho na rodada. O Atlético que venceu bem o Palmeiras agora está, né, mais do que nunca pensando na Copa do Brasil. Evidentemente, o próximo desafio, a milionária, onde o Atlético tem chance de avançar, de arrecadar e de conquistar título na temporada. E aí, Tatiaia, tem essa vinheta maravilhosa para levantar já o ritmo do Atlético na Copa do Brasil. 11 horas e 41 minutos. O Atlético que entra em campo pela Copa do Brasil, a Copa do Brasil na Itatiaia.
Itatiaia Futebol, Copa do Brasil.
Agora é Copa do Brasil, viu? É deixar de lado mesmo o Campeonato Brasileiro?
É, deixar de lado em relação a foco, nesse momento, né? Porque o Atlético agora dá uma descansada em Campeonato Brasileiro, nessa rodada não joga por conta do compromisso do Bragantino na Sul-Americana e... O Atlético tá vivo nas Copas, né? Essa vinhetinha aí, essa musiquinha é das antigas.
Agora sim.
E ela traz boas memórias,
agora,
né,
Rubinho? Agora vamos pra matar aqui.
Pra matar a saudade.
É, vamos lá, levanta aí.
Aí, joga pra cima.
É, essa é boa. E pros clubes, melhor ainda, né? A Copa do Brasil na Itatiaia, que é a milionária Copa do Brasil. É a hora de arrecadar, é a hora de avançar e um título importante também. O Atlético que entra em campo... No final de semana, ainda tendo, né, meu caro Vini e amigos da Itatiaia, uma esperança em que o espírito de mata-mata possa aparecer contra o Juventude, né, Vini? Jogo em casa já no final de semana, sabadão, 7:30 da noite, a gente te espera na Copa do Brasil, Vini.
É, na fase anterior o Atlético pegou o Ceará e passou um aperto danado, né, pra se classificar. E olha que o Ceará tá mal na Série B, tá lutando contra o rebaixamento, vai pegar agora novamente um time de Série B, mas um time que tá brigando pelo acesso. Juventude é vice-líder. Então não espere jogo fácil, tá, Rubim? Principalmente o jogo da volta. Então o Atlético tem essa missão de ir no primeiro jogo, em casa, com o apoio da sua torcida, tentar construir uma boa vantagem para não chegar tão pressionado no jogo da volta. Alfredo Jaconi é sempre complicado.
E para isso, o técnico Barba tendo, né, um tempo para o trabalho, para ajustar a decisão, a gente sabe que não pode dormir no ponto. E o Atlético tá com um bom retrospecto recente. Você traz números, Cláudio?
É, esse calendário do Atlético com viagens em sequência, mas agora com essa semana livre. Período também para o Barba Domingues continuar trabalhando suas ideias de jogo. Já há uma evolução clara nas últimas partidas do Atlético. A gente trouxe na Itatiaia, nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias e apenas 2 derrotas nesse time do Barba Domingues, que conseguiu pontuar fora de casa. É o time que desbancou o Palmeiras, o único até aqui que tirou a invencibilidade da equipe que é líder da competição do brasileiro fora de casa. E aí o detalhe, o Galo vai ter 3 duelos seguintes, né, fora de seus domínios. Tem esse agora com o Juventude sábado na sua arena, na casa do Galo. Depois, na terça-feira da semana que vem, Caxias do Sul, Serra Gaúcha. E depois da Serra Gaúcha vai cruzar o país para jogar no sábado seguinte contra o Remo em Belém do Pará. É uma distância considerável que o Galo vai percorrer na semana que vem. Depois tem Copa Sul-Americana, o Galo joga fora de casa também. E na sequência, o Grêmio, aí sim que o Galo vai voltar para casa, vai voltar para a Arena MRV. Então, o início do mês de agosto, com decisões importantes, mata-mata de Copa do Brasil e Sul-Americana e viagens longas para o time do Barba Domingues.
Obrigado, Cláudio, que traz mais detalhes agora sobre o Fred. Você sabia, meu caro Vini e amigos da Itatiaia, temos mais um capítulo da história Fred, vem ou não vem para o Atlético? Você sabia disso, meu caro Vini?
Ah, poxa, o Fred virou uma minissérie nessa.
Uma minissérie boa, eu tô achando que pode dar, hein?
Se o final for feliz pro atleticano, tá tudo certo, né, Rubinho?
E o Fenerbahçe que entrou em campo hoje com o Fred, né? E o você traz mais detalhes, tem sinal positivo, tem alguma pista? O meia que, pra mim, se chegar, joga já de cara e pode arrumar o meu campo do Atlético... Que você traz de detalhes em mais um capítulo em Cláudio Rezende.
É o Fred, o jogador, tem o interesse de retornar ao futebol brasileiro para jogar no Galo. Família toda de Belo Horizonte, já está há muito tempo jogando fora do país. E o contrato dele é até o meio do ano que vem, com o Fenerbahçe. Fenerbahçe que hoje, com o Fred em campo, titularíssimo por lá, avançou na Copa da Liga dos Campeões da Europa, jogando na Polônia. O clube dele, não, o Fenerbahçe, empatou 1-1 contra o Gornik e tinha vencido o jogo de ida na Turquia. Está classificado o Fenerbahçe. Muitos colegas dizendo que seria o último jogo do Fred, que está de despedida por lá. O Atlético nessa expectativa, nessa espera, porque é a prioridade máxima do clube nessa janela de transferências. Mas depende de uma liberação do Fenerbahçe para que o Fred possa ser reforço do Galo. A camisa 7, que era do Hulk, está esperando o Fred.
Se chegar para você, Vini, joga de cara e arruma o meu campo, como eu disse, ou o Fred até não é um cara que tá velho, né? A gente fala sobre o Fred que dá essa dinâmica ao meu campo, principalmente, atleta aí, hoje está com 33 anos, natural de BH, né? Teve aí a sua categoria de base no Atlético, depois acabou indo pro Internacional, Shakhtar Donetsk, ficou lá por muito tempo, foi destaque, depois pro Manchester, hoje está no Fenerbahçe. E o Atlético aguarda pelo menos o sinal verde do clube, porque pelo que deu para sentir a lomassa do Galo entre o Fred e o clube e o seu querer, o desejar voltar para o mais Belo Horizonte do Brasil, falta o clube turco, meu caro Vini.
Se chegar, Rubinho, para mim chega e farda, né? Como o pessoal gosta de dizer, é titular, conserta o meio de campo, qualifica demais o elenco do Galo, porque é um jogador que, pro nível do futebol brasileiro, eu acho acima da média. O Fred não teve uma história no Galo, né? Porque ele, na base mesmo, se transferiu pro Internacional e tem esse desejo. E é um cara que tem 33 anos, mas tá muito bem fisicamente. No Fenerbahçe joga, o técnico gosta pra caramba dele. Só como comparação, né? Muito tem se falado do Quinteiro também, que tem a mesma idade. E são até características bem diferentes, mas na comparação física, o Fred é muito acima, muito acima. O Quinteiro sempre sofreu com essa questão de perda de peso, é um jogador que sempre sofreu com muitas lesões.
Acho que não tem nem comparação, né?
Não tem.
Eu acho que assim, inclusive tá bem claro pelo que vem sendo apurado e a informação aqui na Itatiaia, que o Atlético tem o Fred como prioridade, caso mele a negociação, aí parte pro plano B, o plano B poderia ter o Quinteiro no meio.
Acho que cabe os dois no mesmo time, né? Em relação a características, eles não brigariam pela mesma posição, mas o plano A, de fato, tem que ser o Fred, né? O Fred, acho que agrega muito mais um jogador que, se chegar, ninguém chega com garantia de sucesso, né, Rubinho? O futebol é assim, mas por tudo que a gente já conhece do Fred, chega para ser titular e para elevar o nível do Galo.
11 horas e 48 minutos, mais informações através do site da Itatiaia, todas as informações do Atlético, né, dos nossos clubes, pelo Brasil também, pelo mundo. Vamos destacar agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada que foi positiva para o América, que enfim deixou a lanterna da competição. Agora tem 11 pontos na penúltima colocação. Boa sorte ao Coelho nessa arrancada, venceu o Goiás e hoje foi dia de reapresentação um pouco mais leve depois de dias complicados. Tá ligado? Boa noite, Fabrício.
Tô ligado, Rubens Júnior. Deixa comigo, um abraço pra você, pro Vinícius Andrade, pra Nação Americana e pra quem se liga no Apito Final. Uma quarta-feira de reapresentação esta manhã no CT Lana Drummond. Recapitulando pra Nação Americana, o Coelhão esteve em campo no último domingo, venceu o Goiás na primeira rodada, né, do retorno do Campeonato Brasileiro. Uma rodada extremamente positiva, o América sai da lanterna e diminui a diferença de pontos para o primeiro time fora, eram 12 pontos, passou para 11. E aí, na segunda-feira, reapresentação, treino regenerativo, terça-feira, folga, hoje, reapresentação novamente. E aí, o América, numa logística diferente, vai trabalhar, trabalhou nessa quarta-feira de manhã, trabalha quinta e sexta, folga sábado e domingo, e a partir da segunda-feira da próxima semana, treino durante toda a semana, porque o América só volta a campo no sábado, na semana seguinte, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. Então, no treino de hoje, a gente ficou de olho em situações de atletas que estão no departamento médico e que podem vir a reforçar o América Futebol Clube. Primeiro ponto, Paulo Vitor, atacante. 2 gols nos 2 últimos jogos. Foi o herói da vitória contra o Goiás ao lado do goleiro Gustavo. Sofreu uma pancada, uma joelhada na região lombar e mesmo assim depois ele participou da jogada do gol, foi substituído, teve dificuldade para sair andando de campo, foi amparado pelo médico do América e pelo Silvio, massagista, e foi só uma pancada, trabalhou normal, ótima notícia. E a turma que está no departamento médico e que pode voltar? Não há ainda novidade. O Eduardo Persson, que está um pouco à frente nessa recuperação, já iniciou a transição de uma lesão que teve no tornozelo esquerdo, segue em trabalho de transição. Os outros que podem voltar, atacantes, o William do Bigode, o Pinheiro, Rodrigo Pinheiro, atacante uruguaio que veio do Vélez, lesões musculares na coxa. O Pinheiro sequer estreou. Assim como o Fábio, lateral direito, e o Ricardo Silva, zagueiro, todos lesões musculares na coxa. Atletas que ainda estão em trabalhos híbridos, ou seja, hora academia, hora campo, aquele trotezinho, um trabalho com bola bem leve, mas ainda não iniciaram a transição. O América tem tempo para que isso aconteça. E para fechar o assunto do departamento médico, Segovinha, lesão ligamentar no joelho. O Gabriel Domingos, volante, lesão no joelho esquerdo e no tornozelo esquerdo. Esses dois atletas seguem se recuperando e ainda sem necessidade de cirurgia. São trabalhos acompanhados de perto, dia a dia, por enquanto vão se recuperando sem a necessidade de cirurgia. É o balanço do departamento médico nessa primeira parte do Coelhão aqui no Apito Final.
Pois é, Fabrício, o América que agora tá com o novo patrocinador, boas notícias também fora de campo, né, Fabrício?
Vamos lá, fechando notícias do Coelho. Hoje o América anunciou um novo patrocinador. É uma empresa de internet que vai colocar a sua marca na barra lateral do uniforme do América, né? Então deve ser essa parte perto da costela, né? Mais para baixo aqui. E um contrato até o fim de 2028. Boa notícia, dinheiro entrando nos cofres do Coelhão. É, eu apurei uma notícia, tá até no nosso itatiaesport.com.br, matéria minha do Felipe Sodré. O América, em virtude dos maus resultados, né, da péssima campanha do time principal, pode sofrer impacto na sua categoria de base. E o primeiro impacto será no time sub-17, que é a melhor geração que o América tem da base, nesse momento é o sub-17. Não deve disputar ano que vem o Campeonato Brasileiro da categoria, porque são 20 equipes e não tem segunda divisão do Campeonato Brasileiro sub-17, e as 20 equipes entram pelo ranking da CBF. Os 20 melhores times ranqueados. Nesse momento, o América é o 28º no ranking. Dificilmente vai conseguir subir 8 posições no ranking. O América está mais na Série C do que na Série B, o que piora. Então, ainda que o América faça uma campanha de recuperação e consiga se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, dificilmente o time sub-17 do América vai disputar o Brasileiro da categoria do próximo ano. A Copa do Brasil pode ser que sim, porque para este ano, a disputa da Copa do Brasil, ela levou em consideração os campeões estaduais, os 27 campeões estaduais, além dos 5 vice-campeões das federações mais bem ranqueadas. A Federação Mineira está entre as 5. Então, o América está fazendo uma boa campanha no Mineiro sub-17. Se for campeão ou vice, provavelmente vai estar na Copa do Brasil do próximo ano. Mas Campeonato Brasileiro, repito, bem difícil de acontecer. Sobre o time sub-20, que foi recentemente... teve uma troca de comando, né? Saiu o Eduardo Guadagnucci, que foi para o Cuiabá, e o Esdras Ferreira, que era do time sub-17, foi para o time sub-20. Ele assinou o contrato com o Coelhão de 2 anos, já está no bid da CBF, então o Esdras Ferreira fica no América até junho de 2028. Rubens.
Obrigado, Fabrício. Na volta, mais Apito Final.
Atenção, você auxiliar de administração escolar, o SAENG está de volta ao trabalho. Vamos juntos para mais um ano com garra e energia na nossa luta coletiva. Fique atento, tem muitas novidades para você nas redes sociais do SAENG. Conte com o seu sindicato para mais um grande ano. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais. Somos trabalhadores, somos educadores.
Mega acumulada. Loto Fácil com prêmio alto. Aposte com inteligência na Grande Prêmio Loterias. Os melhores bolões com mais chances de ganhar. Atendimento personalizado. Chame no zap 319-7333-0001. 973330001. No Instagram, arroba Loteria Grande Prêmio. Grande Prêmio Loterias. Aqui, o jogo é inteligente. Marcou, marcou, ganhou.
Toda hora, todo dia.
Confira as ofertas do Super Sul. Arroz Super Sul, tipo um pacote 5 quilos, 15,49. Açúcar Delta Cristal, pacote 5 quilos, 10,59. Cerveja Antártica Original Latão, 473 ml, 4,89. Refrigerante Suquita PET 2 litros, 4,99. Pernil suíno traseiro com pele e osso à peça, 13,29 o quilo. Detergente em pó Omo, lavagem perfeita, caixa 2 kg 200 gramas, 25,39 e 40 centavos no aplicativo.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Apito final!
Pela sua Itatiaia, 11:57, jogos encerrados. O Bragantino é o próximo adversário do Atlético na Copa Sul-Americana. Final de jogo: Bragantino 1, Sport Cristal 0. Tivemos também Vasco 1, Independente Medellín 0, Cienciano 4, Lanús 0. Hoje também pela Série A, Mirassol 2, Remo 1, Inter 1, Flamengo também 1. Fluminense empatou com o Bahia por 0-0 e o Palmeiras venceu fora de casa. O Vitória pelo placar de 4-0. Na volta, informação quente da seleção brasileira.
Carretão Trevo Contagem, há 38 anos sendo referência em sabor e tradição. Aqui você encontra carnes selecionadas, um buffet completo com saladas, comida japonesa e acompanhamentos deliciosos. E tem promoção especial, rodízio após 18 horas do jantar, de domingo a quinta-feira, por apenas R$ 99,90. Venha viver essa experiência. Carretão Trevo Contagem, a tradição da melhor carne de Belo Horizonte e região metropolitana.
Alô, você de Sete Lagoas e região, o recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes, 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
Rede Geminas, a marca da construção.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços, 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou, GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Virou a chave e a bateria riou.
Oh, não!
Não se desespere. Conte com a rapidez da entrega da Pedrinho Baterias. A maior loja de baterias de BH e região. Chame no zap 31-3429-1000. 3429-1000. Pedrinho Baterias. Lojas no Renascença, Planalto, Castelo e agora no Barroca. 3429-1000. Ligou, pediu, chegou.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Amigos, Carlo Ancelotti concedeu entrevista, admitiu erros e encerrou alguns ciclos de veteranos, entre eles Neymar. Não é isso, Wellington? Boa noite.
É isso mesmo, Rubens Júnior. Muito boa noite para você e também para o Vini. Inclusive está no nosso site itatiaia.com.br. Detalhes da entrevista do técnico Carlo Ancelotti concedida à ESPN Brasil e também ao GE. Hoje, na sede da CBF, onde ele fala de vários temas, inclusive sobre Neymar, Casimiro e também Danilo Luiz, jogadores que estão com mais de 30 anos. E ele toca nesse assunto aqui no apito final.
Eu acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importante, começando por Neymar, passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo estavam sobre os 30 anos, e fazer um mapeo dos novos jogadores que podem entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas possam já ser competitivo para o primeiro objetivo, que é a Copa América em 2028. Temos que ter uma conexão muito forte com a Sub-20, que tem que preparar a Olimpíada. Então, é aí podem sair jogadores para a próxima Copa do Mundo.
Aí o técnico Carlo Ancelotti disse que doeu muito, foi impactante a derrota para a Noruega. Reconhece que mexeu errado e o Brasil se perdeu na partida. Vai buscar aí jovens jogadores, também acompanhando a seleção sub-20 do Brasil. E agora a meta é a Copa América de 2028, que poderá ser realizada nos Estados Unidos. Seleção vai fazer 3 jogos amistosos, 2 em setembro, com a Austrália já confirmados. E no início de outubro, na Índia, provavelmente a CBF ainda não oficializou, porque o contrato não foi assinado. Buscar na juventude uma nova seleção e também voltar a jogar dentro da característica da nossa seleção. É o que quer o técnico Carlo Ancelotti para os próximos jogos da seleção do Brasil. Tá falado, Rubens? Tá falado, Vini?
Tá falado, Wellington. Tá falado, Vini. Carlo Ancelotti colocando na mesa. Ele, como técnico da seleção, não tem mais Neymar, não tem mais Casemiro.
Eu acho que o Ancelotti, ele tá um pouco aliviado, porque nesse ciclo ele não vai ter aquela pressão de e o Neymar? E o Neymar, que foi tema de quase todas as coletivas, tá encerrado o ciclo do Neymar.
Os destaques finais. Começo com você, Emerson Pancieri.
Por volta das 6:30 da noite, a delegação do Cruzeiro chegou ao Hotel NH, onde o time está concentrado para o confronto de amanhã contra o Coritiba. O técnico Arthur Jorge relacionou 24 jogadores para esse confronto. Novidades na parte ofensiva, o Kaique Kenji, jogador que, por conta de um desconforto, não atuou contra o Botafogo, recuperado desse desconforto. O Wanderson não veio, opção do treinador. E o Chico da Costa está fora dos planos. O Cruzeiro, que tem o retorno no meio-campo do Gerson e também do Matheus Pereira, foram ausências no jogo contra o Botafogo. Na lateral direita, Fagner não veio, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Oportunidade para o William começar a partida, até porque ganhou a confiança do treinador nos amistosos da intertemporada. Provável Cruzeiro com Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique ou Marquinhos com Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge.
Cláudio Rezende, o Galo, seu destaque final.
A programação do Atlético segue com treinamentos. Nesta quinta e sexta-feira, serão duas atividades para o técnico Barba Domingues definir a equipe que entra em campo contra o Juventude. Sábado, 19h30 na Arena MRV. Ingressos a partir de R$29,90. Setor Internorte para todas as categorias de sócios Galo na Veia. Promocional aí, portanto, esse setor. O técnico atleticano, se quiser, pode até repetir o time que venceu o Palmeiras fora de casa. Contexto é diferente. O Coelho pode ser novidade nesta lista dos relacionados e aí, no lugar do Preciado, é uma possibilidade real. O Cissé é ausência, o Cissé que foi expulso na última partida da Copa do Brasil, duelo contra o Ceará, quando o Galo se classificou nos pênaltis na Arena Castelão, terá que cumprir suspensão nesse jogo.
E o Coelho, Fabrício Calazans.
Os jogadores do Coelhão se reapresentaram na manhã desta quarta-feira, CT Lana Drummond. Paulo Vitor, que contra o Goiás sofreu uma pancada na região das costas, trabalhou normalmente e não preocupa para o jogo do sábado da outra semana contra o Botafogo no interior de São Paulo. Demais atletas no DM seguem na mesma. O Persson se recuperando em transição de uma pancada sofrida no tornozelo esquerdo. William Bigode, Rodrigo Pinheiro, Ricardo Silva e Fábio, jogadores com lesões musculares, seguem apenas em trabalhos internos. Na manhã desta quinta-feira, o América abre o CT à imprensa e faz a apresentação oficial do lateral direito Alex Silva, além, claro, do atacante Guilherme Paredes, contratado junto ao Guarani.
Valeu, Fabrício. 7 minutos da quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Bom dia, Vini.
Valeu demais, Rubinho. Até a próxima. Um abraço.
Vem aí, a Itatiaia é a dona da noite. Gutenberg Mestre Gomes quebra tudo na sua madrugada boa da Itatiaia. Bom programa, se divirta, bom dia.
Rubens Júnior, apito final.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. A Itatiaia sempre perto de você.
Aliás, parabéns pelos seus programas, né? Eu curto todos, sigo você nas redes sociais.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Tem que gostar, porque posso pegar o horário noturno.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A minha avó já me dizia, meu filho, você vai ver coisas.
99996-7074.
Tá muito atenciosa, hein?
Faça contato.
Eu acho que todos nós somos alienígenas, viu?
Mande sua denúncia.
O bairro tá muito sujo, fedorento.
Sua sugestão de reportagem.
Quando olho no espelho, eu tenho vontade de sair correndo, ficando velho, acabado.
Ou compartilhe sua opinião.
Que loucura é essa, gente? Só pode ser coisa de gente doida.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Desse jeito eu não vou aguentar.
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia.
Somos Itatiaia com muito orgulho, com muito amor. Somos a Rádio de Minas, presente com você por onde for. Por onde for.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Itatiaia de viver, ternura se espalha no ar. Deixa a vida chegar, Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
O amor é lindo, é o meu jeito, Itatiaia de viver. Ternura se espalha no ar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
Itatiaia.
dia! Bom dia, minha turma do Bom Dia! Boa noite para você que é da noite, para você que roda a noite e para você que vive a noite e sempre precisa de uma boa companhia, de um programa que deixa você bem informado, bem humorado, um programa que é uma boa companhia para você que tá embalando já aquele soninho e para você que tá começando o seu plantão, a sua jornada, o seu comando da madrugada. É aí que a gente brilha. Quando a gente cola com você na Rádio de Minas, que tem um Brasil de audiência. Olha, mandar um abraço aqui para esses fenômenos do primeiro time do rádio e Força Jovem, Rubem Júnior e Vinícius Andrade. Estão indo para aquele merecido descanso dos guerreiros e, como sempre, ligados ali também no nosso Dona da Noite. Então, obrigado pelo carinho, pelo prestígio, né? Então, é sempre uma alegria. E agora que você já sabe das últimas aí do futebol, agora é a nossa madrugada. A madrugada mais acolhedora do rádio, a madrugada mais interativa do Brasil. É aqui com a gente, cola esse radinho, 12:30, então vem pra cá que tem muita coisa boa pra rolar e sobretudo porque chegou aquele dia, hein? Ah, chegou aquele dia da gente falar de saudade, da gente resgatar boas lembranças, bons momentos. É como eu sempre digo, né? O passado é um lugar lindo para se visitar. É igual museu, né? Não dá para morar no passado e muito menos viver das glórias do passado. Hoje é dia de Fontão.
Hoje é dia de TBT. Ei. Tô bebendo todas e lembrando de você.
São muitas recordações, bicho.
Essas recordações me matam.
Ah, e a gente sempre chega com essa alegria no coração e fé em Deus a cada dia, a cada encontro aqui pelas ondas da Itatiaia. É hoje, é hoje. E ontem a gente já começou a puxar uns assuntos aqui no finalzinho do programa e o zap disparou. Ei, Gutenberg, você é do tempo do Guaraná de rolha, hein? Meu Deus do céu. Então é isso, daqui a pouquinho algum bom tema aí pra gente dialogar, pra gente trocar uma ideia e reviver grandes emoções e grandes alegrias do passado, porque hoje é o dia do TBT. É uma dessas modinhas aí da internet, mas essa acabou pegando, né? Na quinta-feira todo mundo gosta de resgatar uma boa foto, um bom momento do passado e colocar lá nas suas redes sociais. E aqui no nosso programa a gente vai falar muito de saudade, a gente vai bater um papo gostosinho para embalar essa madrugada aqui pelas ondas da Itatiaia, 12:14 agora, 14 minutos desse novo dia. Então é isso, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de uma ótima quinta-feira, que seja um dia maravilhoso. Meu Deus, 30 de julho? É mesmo, é? Esse mês termina hoje ou ainda tem o 31? É mesmo? 32 não tem não, né? Pelo amor de Deus, eu tô voltando de férias, Ah, não passou assim não. Quando a gente volta de férias, o mês vai arrastando. Então eu ficaria até surpreso se tivéssemos ainda o 32, o 33 de julho. Mas então, vai piar, é? Oh, graças a Deus. Então é isso, o sinalzinho eletrônico mais famoso e mais tradicional do rádio brasileiro, marcando 15 minutos desse novo dia. Se me permitem, eu quero apresentar esse timaço escalado pela Itatiaia para ser a sua primeira companhia. E Deus sabe e você sente aí o quanto a gente se empenha para fazer um programa melhor a cada dia, um programa com com conteúdo, com programação, informação, oração, tudo o que você precisa, e a gente vai preencher essas 4 horas com muita dignidade, com muita força de vontade, com muita criatividade também, e é claro, você nos ajudando a fazer o programa. Ah, aí fica uma delícia. 999-96-7074 já está liberado e já está bombando aqui. A turma já fica naquela expectativa. Acaba apito final, para entrar o Dona da Noite. Então agora nós já estamos aí brilhando na companhia de vocês. Quem é aquele moço ali, hein? Quem é aquele cabeça de algodão? Ah, meu Deus do céu.
É só você fazer assim que eu volto.
Ele voltou, meu Deus.
Que eu volto.
Olha, se não fosse o algodão na narina, eu nem reconheceria você. Ingrato, ingrato, rebelde. Olha, mas que prazer, que alegria. Hoje é folga do nosso penidão, então ele voltou. O difuntão das madrugadas é nosso.
Olha eu aí.
Olha ele ali, nos ajudando a fazer esse colorido, essa vida, esse brilho na madrugada. E já é uma parceria de longa data, e que Deus conserve dessa maneira para que a gente faça um belo programa de rádio, que é isso que a maior audiência do Brasil merece, aqui pelas ondas da nossa Itatiaia. Ali na central está ele, olha a macaxeira, charme, beleza, elegância. Tá com uma blusa azul ali, que eu vou te contar, aquilo não fala português não, hein? É ele, o nosso DJ, produtor e galã das madrugadas também, Roger Loures. Ele está sempre no beat. A programação musical de Mércio Sattler, o moço que só falta adivinhar o pensamento de vocês. E muita gente, muitas vezes também a gente adivinha quando você manda pra cá, fazendo um bom pedido musical. É sempre um prazer, sempre uma alegria atender vocês aqui na madrugada. O que, que você tanto mexe aí, simpático? Ah, é? O que, que ele adivinhou aí?
Toque esta música.
Hey! Saudade.
Toque esta música.
É o GRE.
Ouvindo eu choro, mas sopro calado.
Esse era o nosso Elvis também, ídolo e parceiro de Raul Seixas, o cara que trouxe o Raulzito da Bahia pra cá. Gosto muito dele, estive com ele, entrevistei, e realmente uma figura admirável e que nos deixou muito cedo também, o querido e saudoso Jerry Adriani. Olha, mas, meu Deus do céu, é muita mensagem chegando, e você também pode mandar pra cá, 999-96-7074, dá aquele alôzinho pra gente, vai ser um prazer e uma alegria. Olha, esqueci de me apresentar a você. Oh, meu Deus do céu, mas muita gente já me conhece como o Garanhão da Madrugada, mas é bom que eu diga que eu sou Gutenberg Gomes, e de amigo para amigo, diga alô comigo.
Gute.
E o meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Que beleza! Então é isso, quinta-feira, dia 30 de agosto. Quem tem alguma coisa para fazer, 30 de julho. Olha eu acelerando o ano aqui, pelo amor de Deus, hein? Opa! Aí não, aí é demais também. 30 de julho, é 30 de julho. Se você tem alguma coisa para fazer ainda no mês 7, é bom correr porque tá acabando, né? E quais são as efemérides de hoje? Eu já vou logo dizendo. Hoje é o Dia Nacional do Cirurgião Geral. Então, você que tá aí naquele plantão médico, você dos hospitais, você das clínicas, e realmente é um prazer. prazer, é uma alegria saber que onde tem alguém trabalhando na madrugada, em algum momento você tem um tempinho para ouvir o rádio e você gosta de ouvir o Dona da Noite. Então hoje é o Dia Nacional do Cirurgião Geral.
Na sala de cirurgia.
Essa é triste demais, hein?
Eu via você sofrendo a sorrir.
E o sorriso dela?
E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir.
Ah, no hospital.
Na sala de cirurgia. Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir.
Ninguém vai morrer não, ninguém vai morrer não, hein? A turma tá cuidando direitinho lá. É o Dia Nacional, portanto, do Cirurgião Geral. Hoje também é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Aí você diz, ô Gutenberg, isso aí é coisa rara. Que nada, meu filho, que nada. É muito anúnciozinho maroto na internet. Venha trabalhar na Europa. Chega lá, meu filho, é outra história. Venha viver em Miami, na Flórida, aqui nos Estados Unidos, e você vai se dar muito bem. E aí, cilada, Bino! É cilada, Bino! Então, é muito, muito cuidado aí, né? Sobretudo com crianças, né? Em aeroportos, em rodoviária. Tem que ficar de olho, hein? O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Ah, isso aqui, ô Di Fontão, era uma coisa que passava de avó para mãe, de mãe para filha. Hoje você não vê ninguém fazendo. Era uma terapia. Muitas vezes você entrava dentro do ônibus ali e tinha alguém lá fazendo um bordado. Hoje é o Dia Mundial do Bordado. A gente pinta e borda na madrugada, mas se você é uma bordadeira ou se você é prendada num tricô, manda aí um videozinho. Aqui, Gutenberg, tô fazendo aqui, ó, é o Dia Mundial do Bordado, então estou bordando. Nós tínhamos uma ouvinte muito querida chamada Dona Gilberte. Eu quero crer que ela já é falecida, mas ela ficava ouvindo rádio e bordando coisas pra gente e levava aquelas coisas bonitas, né? Aquele cuidado, aquele carinho. Então eu tenho certeza que vai aparecer aqui alguma bordadeira ou alguém que faça um tricôzinho legal, hein? Antigamente toda avó gastava o tempo lá fazendo tricô, fazendo crochê, fazendo uma boinazinha, um cachecolzinho para os meninos, né? Então era uma coisa boa. Então, e fica aqui essa homenagem, que é o Dia Mundial do Bordado. Agora hoje também é o Dia Internacional da Amizade, de Fontão. Essa coisa que nos une, que nos irmana. O amigo é o irmão que a gente pode escolher. É aquele que a gente se identifica ali como um irmão da vida, né? Então, não tenha a ilusão de que você tem muitos amigos, não. Se você quiser saber a quantidade de amigos, aí você faz uma festa e diz que a festa é open bar. Aí vai ter 200, 300, 500 chegando lá. Agora, quando você adoecer, quando você bater numa cama do hospital, aí, meu filho, dois ou três vão lá fazer uma visita pra você. Aí, ó.
Hoje a minha inspiração se ligou em você, em forma de samba, mandou lhe dizer. Não outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, agradecendo a verdade sem medo de agir. Nossa intimidade, você vai me ouvir. Eu, amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você.
Nós já tivemos aí o Dia do Amigo e hoje o Dia Internacional da Amizade. Todo dia é um bom dia pra gente celebrar a amizade.
Quero chorar, quero chorar, chorou.
Eu quero os amigos interagindo, as amigas da madrugada, mandando aquele oi aqui pra gente fortalecer essa nossa amizade, esses bons e velhos amigos de longa data que estão aí nos prestigiando e aqueles que estão chegando agora, porque o melhor de tudo é saber que a gente está aqui fazendo amigos pelas ondas da